Gênero e Feminismo.
Acampamento Terra Livre volta a reunir mais de 1.500 indígenas em Brasília, de 24 a 28 de abril. A iniciativa é da articulação dos povos indígenas do Brasil com apoio de organizações indigenistas e de direitos humanos. O mote da mobilização nacional, que vai ocorrer no final deste mês, é unificar as lutas em defesa do Brasil indígena. Numa grande assembleia, lideranças dos povos e organizações indígenas de todas as regiões do país vão discutir e se posicionar sobre a violação dos direitos constitucionais e das políticas anti-indígenas do Estado brasileiro. A convite da coordenadora do NEPEM UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, Marlise Matos, na coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira, a fundadora do Comitê Mineiro de Apoio a Causas Indígenas, Avelim Buniacá, destaca a presença e os desafios das lutas das mulheres indígenas brasileiras dentro e fora das aldeias. Em conversa com a jornalista Soraya Fidelis, a socióloga e primeira assessora parlamentar indígena na Câmara de Belo Horizonte, aponta para um feminismo que descolonize a mente e os estereótipos sobre as mulheres indígenas.
Bom dia, Avelim Buniacá. É um prazer, viu, tê-la aqui conosco na Rádio UFMG Educativa. Agradeço em nome da nossa colunista Marlise Matos para falar aqui com os ouvintes dessa emissora nesta coluna de gênero e feminismo. E, Avelim, a gente sabe que abril, né, é um mês marcado por lutas pela terra. Tem a questão do Abril Vermelho, várias manifestações. Você é da etnia Cambiuá, né, lá do sertão nordestino, também é fundadora do Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas, é uma socióloga e a primeira mulher indígena a ser assessora parlamentar nos gabinetes das vereadoras Áurea Carolina, né, do PSOL, e Cida Falabella, também da mesma legenda. Então, conta aqui para os nossos ouvintes, Avelim, quais são os desafios das lutas das mulheres indígenas hoje no Brasil? O que você destacaria?
Primeiro, né, Poranga Carucá, né, boa tarde. E eu quero agradecer a oportunidade de a gente poder falar das lutas indígenas, porque o mês de abril é um mês de luta, de resistência, não é uma data comemorativa. O 19 de abril foi inventado pelo não índio, então a gente aproveita dessa data então para poder falar da luta, da resistência, da questão dos nossos povos e da eterna luta, né, pela demarcação das terras, pelo direito à cultura. E realmente esse mês é um mês de protestos mesmo, aproveitando também que nós somos totalmente contra o golpe, junto com o acampamento Terra Livre, que vai ter agora 24 a 28 de abril em Brasília, a ABIB, Associação dos Povos Indígenas do Brasil e vários outros movimentos sociais vão a Brasília contra o golpe, também contra a reforma da Previdência, contra o desmonte mesmo do Brasil. E Rean vai estar lá, que é um dos mais antigos, que é a Organização das Mulheres Indígenas do Rio Negro e Amazonas. E aí nós estamos juntando, né, lutas que são específicas dos povos indígenas, lutas que são específicas das mulheres indígenas e lutas que são específicas da classe trabalhadora e também das mulheres, de um modo geral, de outras etnias.
E que lutas que são específicas das mulheres indígenas?
Lutas específicas das mulheres indígenas estão muito ligadas à questão da terra, que nós mulheres indígenas é que mais sofremos com a degradação da terra, porque da terra nós tiramos todo o nosso sustento e toda a nossa energia espiritual, física, cultural. Então, quando a mulher indígena não tem acesso, por exemplo, a uma vida saudável na terra, isso vai atrapalhar, obviamente, na nossa questão de alimentação, até na nossa concepção. Os partos têm sido mais complicados quando essa mulher indígena não tem mais acesso às ervas, que eram de acesso livre na floresta. Então, quando os nossos rios estão poluídos, como o caso, né, do povo Krenak, que teve o Atu assassinado pela Vale São Marcos. Então até os animais sentiram, e como a questão da mulher indígena é muito ligada à terra, por isso que a gente acredita, né, que a terra ser mulher, a terra ser feminina, ser a mãe terra, né, a Guaraci, a mãe dos viventes, quando a mãe terra sofre, nós sofremos junto, porque nós não temos mais acesso às nossas ervas de cura, nós não temos mais acesso à nossa roça para alimentar nós e nossos filhos, e a gente fica mais vulnerável do que os homens, até porque, dá um exemplo assim, quando a gente perde nossas terras e vai para a beira de BR ou situações de conflito com invasores, com os grileiros, os estupros são as maiores armas de guerra que os grileiros têm contra os povos indígenas. As mulheres ficam vulneráveis a estupros coletivos, estupros em massa, para desmoralizar o povo indígena, para desmoralizar as etnias, né? Então, isso também é uma questão que nos fragiliza. Dentro do conflito de terra, as mais fragilizadas são as mulheres mesmo. Muita gente, quando vai falar da questão indígena, chegam até mim e falam, a minha avó foi pegar laço, como se fosse uma coisa boa e interessante. Mas eles não percebem que essa mulher pegar laço é uma mulher que foi retirada da sua própria própria família, é uma mulher que foi impedida de falar sua própria língua, é uma mulher que foi impedida de comer sua comida tradicional, e ela não era uma mulher, ela era uma criança de aproximadamente 12 anos, tirada da sua casa, sim, a laço, de forma cruel mesmo, roubada quando ia tomar banho de garapé ou quando ia para a roça, sequestradas, né, suas famílias e obrigadas a serem escravas domésticas e sexuais de alguém que se intitulava depois seu dono e depois seu marido. Então, assim, dentre esses aspectos, né, da Mãe Terra, também tem esses aspectos da violência, né.
Ah, Belém, a gente já está caminhando para o finalzinho aqui da nossa conversa. A luta das mulheres indígenas também é uma luta feminista ou não?
É uma pergunta que a gente ainda não consegue responder, porque a gente nunca conseguiu dividir a nossa luta coletiva, né, que é uma luta por direito de todos nós, e uma luta extremamente feminina e feminista. Até porque a gente precisa refazer, reconstruir e ressignificar alguns conceitos que são do feminismo ocidental. E o feminismo ocidental, ele não nos contempla em tudo. Essa questão, por exemplo, da liberdade sexual, isso não é um problema dentro das aldeias que a gente precisa pautar. É uma coisa cultural mesmo. A questão da gravidez, de interromper uma gravidez, não é um tabu pra gente. Então a gente não tá pedindo para que se legalize o aborto, por exemplo. Então são pautas diferentes. Então o feminismo indígena, ele ainda precisa ser construído no sentido de conceitos, no sentido de academia também. Mas o que a gente consegue mais dialogar seria o feminismo decolonial. Mas ainda assim não é um feminismo que nos contempla em tudo, porque é um feminismo que é das mulheres indígenas e negras da América Latina, mas ainda não é um feminismo específico. Eu não sei se vai ser necessário uma construção ainda, mas a gente já tem, dentro de várias aldeias, tem organizações só de mulheres, e além desse crescimento, né, das lideranças femininas. A gente também não vê muita dicotomia assim, na questão homem-mulher, mas se for necessário, vai ter que ser, vai ser uma construção mesmo, com base, sim, no feminismo decolonial, que contempla as mulheres latinas, né, caribenhas, e mulheres indígenas e negras. É necessário descolonizar as mentes, colocar uma nova visão de um feminismo e de uma feminilidade e de um respeito a essa mulher indígena e essa mulher não branca, né, que necessita mesmo de ser vista fora dos estereótipos, fora dos fetiches, inclusive de carnaval, né, como essa mulher hipersexualizada. E que essa dita palavra sororidade, ela avance além dessa questão de gênero, ela avança também para essa questão de gênero e étnico-racial também. Porque senão a gente faz um feminismo que empacota todo mundo no mesmo lugar e ele vai responder a demandas específicas de um determinado povo, que infelizmente é esse povo europeu, branco, com essa mente europeizada e colonialista.
Avelin Buniacá, mais uma vez, muito obrigada por você ter aceito o convite da nossa colunista Marlise Matos. Foi um prazer conversar com você.
Muito obrigada. E que a gente possa ter esse respeito de volta às mulheres e à Mãe Terra, e que as mulheres, nós mulheres, possamos nos religar à nossa grande mãe.
Que a gente possa se religar, com certeza. Obrigada, então, mais uma vez, viu, Avelin?
Até logo.
Tchau.
A coluna Gênero e Feminismo vai ao ar toda quinta aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir novamente no site www.fmg.br/rádio.